2026, ele não tem 12 atletas para colocar no banco de reservas que estejam inscritos no Campeonato Brasileiro.
Loucura, hein?
Tá? Claro, e aí eu até conversei com algumas pessoas dentro do clube, muito provável que ele puxe algum jogador do sub-20, ao menos para isso, tá, Porto? É, e ó, nem tem lateral esquerdo para ele puxar do sub-20, tá? Porque a lateral esquerda do sub-20 tá sendo improvisada por um lateral direito. O João Gomes está jogando na posição. O Vitinha, lateral direito, é ponta. Também, teoricamente, é assim, lateral. E eu até falei durante o papo de craque, se a seleção brasileira está com problema de laterais, imagina o papito da Irhelma, né? Imagina o sub-20 do Atlético. Então, assim, realidade nua e crua do Atlético, tá? Escasso esse elenco do Furacão nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro. E salve-se quem puder nesse jogo em Belém, com tantos desfalques para a partida. São 31 jogadores, inicialmente já é pouco. Na verdade, você pode inscrever até 50 e depois você pode trocar até 8 dentro dessa lista de 50. E o Odair, já diria Tezinho, ordenhar a pedra para o jogo de domingo contra o Remo, viu, ET? Você vai ver o Odair tirar leite de pedra de novo para esse jogo de domingo contra o Remo lá em Belém.
É difícil, ordenhar a pedra é difícil.
Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. A Monique trouxe aí o boletim dos desfalques todos do Atlético. Tem gente machucada, tem gente indo pra seleção. Tem de tudo. E o Guilherme de Paula e o Serginho Prestes estão comigo aqui hoje no programa para falar sobre esses problemas que o Odair tem pro jogo do final de semana contra a equipe do Remo. Serginho, não tem nem 12 para deixar no banco, Serginho. Tá curto lá o elenco pro Odair, hein? Tudo certo?
Tudo beleza, Porto. Um abraço a todos da equipe, a galera que tá sempre com a gente aí ligadinha. É, o Atlético é o responsável por isso, né? O próprio Atlético, né? Não, nas janelas anteriores aí, mesmo aqui, a posterior ali, que foi pros jogadores do Campeonato Brasileiro, que era o momento de você investir uma aposta ou outra, né? Um jogador de futuro, talvez não uma realidade ali, para compor um grupo. Nem isso foi feito, né? Então, o Atlético tem uma convicção que eu não sei de onde sai essa convicção, que vai dar certo com o que tem, né? Acho até que demorou muito, né? Já estamos quase chegando na Copa, né? Faltam 3 jogos, é isso?
Dois,
né?
Dois, esse
não. Aliás, os 2 jogos o Portilha vai ficar de fora.
São 2 jogos apenas, então já está chegando quase na metade da competição. Agora que o cobertor encurtou de vez, né? Então, assim, o clube é o responsável por isso, né? O treinador não tem nada a ver, a direção optou por não contratar ninguém. E aí ele tem que se virar com o que tem, né? E aí vai, improvisa aqui, improvisa ali. O grande problema, o maior problema, acho que tem escalar 11 para jogar, você tem um ou dois no banco. Mas você perde muito em opções para você mudar o jogo na segunda etapa. O futebol hoje, com o ritmo que tá, né? A partir do momento, né, que se estabeleceu 5 substituições, né? Que foi depois da pandemia, isso aí mudou o futebol, né? Tipo, é um jogo diferente hoje, não diferente da minha época, diferente do que era 7, 8, 6 anos atrás. Porque você com 5 substituições, você tem como ser intenso quase o jogo inteiro. E aí, se você não tem essa possibilidade de qualidade de troca, você fica abaixo, bem abaixo dos seus concorrentes. Então, aí você vai ter que contar que os jogadores titulares já vão ter que encarar uma intensidade maior, né? Porque tem que jogar o jogo todo, quase todos os jogos. Então isso desgasta ainda mais o elenco, que futuramente vai sentir. Ainda bem que tem a parada da Copa para poder encher o tanque, mas 22 de julho começa e daí vai até dezembro, né? Então o Atlético precisa se coçar aí e sair atrás de contratações que complementem esse elenco com qualidade e quantidade, né? Porque às vezes só a qualidade não chega, né? Então tem um monte de time que tá com um monte de problemas, mas com elencos maiores, né? O Atlético tem essa deficiência, né? Do elenco curto e a lesão e cartão, isso aí é normal para todas as equipes, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem esse problema. Agora o Atlético tem que assumir, né, a responsabilidade que teve, né? Na montagem e da não qualificação do elenco no começo do ano.
Serginho, você alguma vez jogou de lateral? Improvisado?
Não.
Nunca?
Acho que é a única posição que eu nunca...
E goleiro.
É, goleiro também, né? Goleiro eu fui quando era moleque. Era goleiro no dentro de leite da escola, lá, então eu era goleiro.
Tomava mas, igual doidado, né? Que você não é alto?
Rapaz, não, mas era bom goleiro. Era bom goleiro pra idade, né? Lógico.
Sim.
Mas depois levei tanta bolada que eu falei, não, acho que é melhor ficar na linha que...
Vou chutar a bola nos outros.
Canelada é melhor. Tomei uma bolada na cara um dia lá que, meu, e a cabeça um pouco... Um pouco grande.
Fácil, opa! Fácil fechar o gol, né?
E aí fui pra linha, falei, levo pancada, mas não bolada na cabeça, na cara, assim, não dá. Porque... E aí, mas de lateral, não.
Nunca?
Nunca.
Porque eu até queria te fazer duas perguntas. É muito difícil para um jogador, como você não jogou como lateral, mas você dentro de campo, acho que você sentiu muito mais que nós. É muito difícil ter que improvisar alguém de lateral? Ou é muito difícil um esquerdo, lateral esquerdo, jogar na direita, ou na direita jogar na esquerda? O que você acha?
O esquerdo jogar na direita, para defender, eu acho que é um pouco mais complicado para ele. Né? Apesar que hoje, né, você joga o meio atacante, né, ou meia ponta, né? Joga com os pés invertidos em grande parte dos times, né? Então, assim,
o Mendoza jogou como ala direito no Atlético do ano passado, né? Especialmente.
Ala é que o cara vai atacar.
Ala é uma coisa,
tem
exato.
Muito treinador que prefere, né? O pé invertido, desde o Robin, né? Da Holanda, que foi o primeiro a começar a colocar isso em prática e deu muito certo, né, pra ele, né? Aí o mundo inteiro foi atrás, copiando. Então é uma opção diferente, né? Você perde a jogada de fundo, não que perca, mas a dificuldade mais de você puxar para a perna ruim, né? Para fazer um cruzamento e tudo mais, mas você tem a entrada por dentro para o chute, para a conclusão, até para a tabela. A perna boa tá ali no teu perfil.
Não, né? É nem muito comum, né, Serginho? Zagueiros canhotos jogarem pelo lado direito. O Arthur Dias, eu não classifico ele nem como canhoto, nem como destro.
Isso é explicável.
Ele é ambidestro clássico.
Isso é explicável porque o canhoto tem mais dificuldade de usar a perna direita que o destro usar a esquerda por conta dos hemisférios do cérebro e tudo mais. Então, assim, é muito difícil. Então, eu pouquíssimas vezes eu vi algum lateral canhoto jogando pelo lado direito.
O Adriano, acho que só, né? Na nossa realidade aqui.
Mas é que o Adriano
era ambidestro. Super ambidestro.
Pra você ter uma ideia, que o Adriano foi meu jogador na base, né? Eu cheguei a perguntar pra ele, que eu falei, cara, você é canhoto ou você... Eu falei, você era canhoto ou você era destro? É que ele era canhoto, mas ele, quando criança, lá machucou o pé esquerdo lá, daí ele começou a jogar bola sempre com a perna direita e desenvolveu tão bem, né? Que, cara, eu, como técnico dele no juvenil, ainda sub-17, eu fazia trabalhos com ele direto nessa entrada em diagonal para ele fazer a jogada com a perna direita por dentro, como um construtor.
E no profissional ele jogou dessa maneira e arrebentou.
Ele desenvolveu. Esse é menino. É que esse aí não dá pra...
Esse é fenômeno.
Esse é fenômeno demais.
É que eu lembrei porque realmente é o único, que jogou dos dois lados. Assim.
Agora, assim, o destro na esquerda tivemos N, né?
Sim.
O Júnior, um dos maiores de todos os tempos, era destro e jogou pra esquerda a carreira dele toda, né? E com maestria. Tivemos alguns outros, né? Que eram destros e jogavam pela esquerda. Agora, canhoto pela direita, não. Então, é difícil improvisar nesse sentido. Botar um canhoto lá na direita, mas se você joga com três e o cara joga de ala, aí já muda, né? Aí o Mendoza tá aí provando que ele jogou um tempão aí e joga, hein, né? Em algumas situações aí recente jogou e vai bem, né? Porque daí o canhoto joga mais como atacante até que como defensor, né? Porque às vezes se você pega marcando o canhoto pela direita, você vai marcar um atacante que tá jogando pela esquerda e é destro, né? Então a perna dele boa vai estar pra dentro e a tua também. Então o choque né, do combate ali, vai dar perna boa com perna boa no lado interno do campo. Então facilitaria no caso, né? Mas o problema é o perfil, né? O canhoto tem muita dificuldade de usar a perna que não é boa, a perna direita no caso, né? Então por isso até que fica difícil, né, para zagueiro e acho que até muito mais para lateral.
E nesse caso aí do elenco do Atlético, eu acho que tem algumas questões sobre a montagem do elenco. Primeiro, a questão da quantidade, né? É claríssimo, assim. Eu escuto o Serginho desde o começo do ano falando sobre zagueiro, assim. É uma questão matemática mesmo, né? Não só de qualidade. E depois, eu acho que tem um outro aspecto, que é o tipo de contratação de risco que você faz. Eu vou falar assim, ó. O Luiz Gustavo é um cara que deu super certo no Atlético, foi um acerto, tá? Mas a contratação dele traz embutido um risco, que é você ficar sem esse jogador em determinadas semanas. E olha que o Atlético tem um calendário favorável para você ter um elenco menor e até mais veteranos, porque o Atlético tem Campeonato Brasileiro agora e Copa do Brasil, antes teve lá
o... Não tá jogando Libertadores nem Sul-Americana.
E aí você normalmente tem muitas semanas abertas, né, durante o calendário. Mas quando você contrata Terán, você também tem um risco, cara. Claro, o Terán é um ótimo zagueiro, talvez se fosse um cara 100% disponível nos jogos, nem estivesse ao alcance do Atlético para ele contratar, essa é uma questão, mas quando você contrata um jogador assim, você traz um risco. O próprio Esquivel, se não tivesse tantas lesões, ontem a gente já conversou sobre isso, eu sei que esse ano o aproveitamento dele no número de minutos de jogos é um aproveitamento muito bom, mas ele é um cara que tem uma recorrência de lesão. Se não fosse essa recorrência, ele provavelmente disputaria a Copa do Mundo, porque ele está num nível de laterais que a Argentina não tem. A Argentina tem, aliás, nos seus pontos fracos, as laterais, inclusive o Taliafico, que joga pelo lado esquerdo, cara, não joga mais que o Esquivel, tranquilamente. Só que o Esquivel é um cara que não tá também 100% disponível. Então, eu acho que é uma soma de fatores que você tem. Primeiro, há um número curto no seu elenco. Depois, a característica física de alguns jogadores que traz os problemas. Pensando na solução prática, eu acho que o último jogo ele entrega para o Odair pelo menos uma ideia. Ele teve ali um ensaio do que era possível para manter a linha de 5, para ter um lateral jogando como defensor, que seria o Benavides, jogando como zagueiro pelo lado direito, e o Gilberto como lateral. Podemos falar aqui sobre o gol do Flamengo, o que aconteceu ali na dinâmica, mas eu acho que o Gilberto é um lateral bem ok, com um bom passe, entrega outras qualidades para a equipe, então eu acho que ele já de alguma forma tem um ensaio do que é possível fazer contra o Remo.
Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá. Tô de olho no chat. A galera tá participando com a gente aqui para falar de Atlético. O Lucas quer saber se o João Cruz está para ser vendido, Monique Vilela.
Não. Nenhum tipo de proposta chegou pro Atlético, tá? Que no meio do ano vai abrir a janela? E óbvio, oportunidades vão acontecer, isso é fato, né? Mas nesse momento não tem nenhum tipo de proposta pro atleta, que inclusive nas últimas partidas foi titular. No último jogo, o Zapelli entrou na vaga dele, né? Acabou ficando com a posição ali, até por uma estratégia de jogo contra o Flamengo. Mas ele está nos planos do Odair pra sequência da temporada. Porém, dinheiro é dinheiro, né, Porto?
Vale lembrar que o Atlético negociou um titular nessa janela, que é o Bruninho, né? O Bruninho não está mais à disposição por outras questões, né, nesse momento. Então você já negociou um titular. Eu acho que tem um outro tipo de jogador que provavelmente ele terá propostas já nessa janela, porque vale lembrar, né, Porto, essa janela no futebol europeu é a mais forte, é quando os elencos se montam de fato, né, quando há a construção das equipes, e pra mim o Arthur Dias, esse tá quicando pra você negociar, tem histórico de seleção, uma titularidade, agora em Série A provavelmente vem essa primeira proposta. O ideal é negociar no final da Série A, quando você tem uma Série A completa, e o Arthur Dias, se o Atlético continuar com esse nível de campanha e ele com esse nível de atuação, ele estará entre os melhores zagueiros da Série A desse ano, e isso valoriza o jogador, muda ele de patamar.
Márcio do Água Verde, é verdade que o meia do Independiente da Argentina, Matias Abaldo, negocia com o Atlético, Monique?
Não, tá? Lembrando que o Atlético agora, dentro de um planejamento também, vai tentar diminuir o número de estrangeiros, né? Não é nada certo ainda, mas no próximo arbitral, conselho técnico, as equipes, né, do futebol brasileiro, a CBF já acenou isso, quer diminuir o número de 9 para 7 estrangeiros em disputas de competições nacionais. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Verde, Copa Sul-Sudeste, enfim, né? Todas essas competições nacionais. Então, o Atlético, óbvio, que o mercado estrangeiro é realidade no Atlético há anos, é realidade. E às vezes é até uma alternativa dentro do quão caro estão as peças no futebol brasileiro, principalmente pro Atlético, que tem uma linha de raciocínio, né? A gente sabe, o presidente Petralha não gosta de gastar muito. Então, assim, aos pouquinhos o Atlético vai tentar diminuir esse número de estrangeiros, claro, não vai meter o louco e vai vender Aguirre, Benavides, Viveiros, não, nada disso. Mas aos pouquinhos o Atlético vai tentar ser... Ah, sair um deles não significa que você vai trazer outro estrangeiro. Vai tentar dar uma amenizada nesse sentido, mas que está de olho no mercado internacional, aqui está, né? Cetré foi um exemplo no começo do ano.
O Mário do Pinheirinho, vocês estavam falando aí de canhoto, invertido, lateral, improvisado. Se tá ruim pro Odair, olha o Mário aqui. O Mário falou o seguinte, que é canhoto, e quando ele tava na escolinha, o professor colocou ele pra jogar na direita em um jogo, pra suprir a ausência de um lateral direito. No intervalo, colocou ele de goleiro, e o goleiro era destro, foi pra lateral. Aí ele falou aqui, ó, depois desse dia aí eu percebi que a minha não era mesmo virar jogador de futebol.
Acabou a carreira.
Vai pro gol, cara. Qual é o nome dele? Mário.
Ô, Mário, essa é inédita, hein, Mário? Essa é botar o goleiro jogar no teu lugar daí.
Vai o goleiro de lateral, que Mário.
Coisa tava feia aí.
Acho que o técnico não tava gostando muito do seu desempenho. Acho.
E só um detalhe, tá? Eu perguntei pro Arthur Dias na Zona Mista um dia, eu falei, Arthur, qual é a tua, se é ambidestro, se é destro, se é canhoto. Ele falou, ó, eu nasci canhoto, sou canhoto, né? Ele falou, mas óbvio, pra chutar, pras outras coisas ele é destro, pra escrever e tudo mais. Ele falou, mas meu pai me chegou e falou pra mim que eu tinha que ter um diferencial. E pra ele continuar deixando eu treinar, ele falou que só ia deixar eu treinar, continuar a treinar, tentar ser jogador de futebol, se eu começasse, terminando o treino, a aprender a chutar com a perna direita. Então, o pai do Arthur Dias é responsável por ele ser... Não,
torturou a criança, até ela aprender a chutar.
E o Serginho falou isso na transmissão, né? É que quando ele executa passes com o pé direito, não é aquele passe simples. Pô, ele inverte a bola, ele dá passe longo, cara.
Ele faz passe longo da direita lá na esquerda. Arthur Dias diagonais longas, isso aí com a perna ruim. Eu fico pensando, eu pegar a bola lá na esquerda, pegar a bola e dar um lançamento de 40 metros.
Tá louco.
Cara, primeiro que eu não tinha muita força, nem com a minha perna boa, fazer um lançamento daquele tamanho ali. Mas a precisão que ele tem, e daí isso, além da precisão, é a confiança, né?
Sim.
A partir do momento que você vai fazer aquilo, a partir do momento que você tenha total segurança, vai atravessar a bola o campo inteiro, né? O risco de você errar e jogar meia altura e armar um contra-ataque, nem que sair na cara do gol, é gigante, se você não tiver assim.
Tem que saber o que tá fazendo, né?
Não, exatamente. E o Arthur Dias, ele tem muita qualidade técnica, ele começou a carreira como atacante, né? A Monique já disse isso. E o que é impressionante é que ele é um zagueiro muito difícil de ser pressionado. Porque quando você vai fazer a pressão, normalmente você direciona para um lado, né? E você pode escolher ali a perna ruim do cara para ele dar o passe. O Arthur Dias, se você pressiona a perna esquerda, ele sai pelo lado direito com naturalidade. Ele joga muito.
Olha só, o Vivaldino Pereira de Jesus, ele é old school, ele ligou para a TMC.
Pô, esse
ele
fantástico.
Ele telefonou, hein? Aqui na rádio para fazer uma pergunta. Esse é brabo, hein?
Mas agora faz o seguinte, explica para a galera aí mais jovem o que é telefonar.
O Lucas Gomes ali.
Nunca ligou para ninguém.
Nosso produtor não sabe.
Telefonou, eu sempre falo aqui que você pode participar pelo X, pelo Facebook.
Nunca Twitter, falou ligado? Telefone.
Mas dá para telefonar também. Qual é o telefone? Não sei. Mas o Vivaldino sabe, ele ligou aqui na TMC para fazer uma pergunta. Ele perguntou, por que não foi traçada a linha de impedimento no gol do Flamengo contra o Atlético no último domingo? Vivaldino, todos os gols são revisados. Mesmo que às vezes não aparece na transmissão ali a linha, os caras na salinha lá com a televisão. Todos os gols nas competições que tem VAR são revisados pelo VAR. Então, se não apareceu na transmissão que estava vendo ali, é porque foram conferir e falaram, não, gol legal, não tem nada pra...
Então, assim,
tem nada.
É um lance até um pouquinho ajustado, mas dá pra notar no lance corrido, quando para a jogada, né? Que tem um pé lá, laranjado, acho que é o Aguirre que joga com uma chuteira laranjada, né? Que tá com o pé pra trás e tá dando a condição, assim. Eu não vi a linha traçada, mas certamente, né, como disse o Porto, todos os gols, né? Independente de qualquer coisa. Os caras acham, às vezes, uma falta. Ontem foi um festival, né? No jogo do Cruzeiro, de intervenções do VAR com.
E o árbitro não concordando com o VAR. Né?
Pois é, e aí isso acontece. Agora se pode ter certeza que todos os lances são analisados.
O telefone é 3331-1717. Você fica pedindo like aí, telefone. Tá de olho no chat. Duvido que liguem aí telefone. Pra falar com a dona Francisca.
Telefone
agora.
Aí pra falar
duvido
com a dona Francisca.
Duvido que alguém vá pro fio
duvido
aí.
Que alguém
duvido.
Ligue
lá pra Kiko.
E bateu um fio antigo, hein?
E um abraço pro Vivaldino. Obrigado pela
repete
ligação.
Repete o número aí, Guigui.
É, quem quiser mandar fax pra TVC.
3331-1717.
Quem quiser mandar um fax.
Liguem, quero ver o telefone
tocar. É o número
tocar.
Do fax esse também?
Quem quiser mandar um fax, quem quiser mandar um bip.
Como que, era, Eta, como que era o nome do programa? Galera Show, não tinha?
Galera Show.
É. Cara, colocava a galera, ligava aqui pra entrar no ar, cara.
A gente dava o telefone da sala do Rogério.
Sim, você dava o telefone de uma galera, inclusive lembra, os gente? Telefones particulares.
Né, não, cara.
Legal. Dava... Acabou por causa do Rafael do Fazendinha.
É. Sim, ele ligava sempre.
Que continua com a gente aqui.
Continua, é, que ele, agora não.
Ele manda mensagem direto aqui no WhatsApp, mas ele ligava todo
viu, Rafael,
o programa.
Rafael, você
aí...
acabou com o programa.
O programa, ó, apareceu aqui já. Eu ligava. Falta voltar. Não vai voltar por sua causa, Rafael. Você é o grande culpado do fim do Galera Show. O Hospital Ipro é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Daqui a pouco tem mais Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique Vilela volta ainda hoje para trazer mais informações do Furacão pro ouvinte da TMC. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glaso Essencial Acrílico Fosco 18 litros Branco Neve por apenas R$ 149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Vamos pro intervalo, são 5h45. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
3331-1717, né, pô?
Já voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos, oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon, dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Indústria é Biocontrol. Shopping é Biocontrol. Hospital, escola, condomínio é Biocontrol. Sanitização com laudo técnico dentro dos protocolos da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Para quem exige segurança, qualidade e confiança em cada serviço, acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555, 3091-7555 e agende a visita de um especialista Biocontrol.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo. Salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Quer desempenho para o seu equipamento? Conheça os filtros Packer e Baldwin, projetados para atender os setores exigentes, como construção, mineração, agrícola e muito mais, em parceria com a Polifiltro. Trazemos até você a solução definitiva para maximizar sua produtividade. Encontre uma unidade Polifiltro e experimente Packer e Baldwin. Acesse www.polifiltro.com.br.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Tuiuti. Quer viver a faculdade de verdade? A Tuiuti tem mais de 40 cursos presenciais em Curitiba com prática real, laboratórios, clínicas e conexão com o mercado desde o primeiro período. É em tuiuti.edu.br. Continue participando do Esporte TMC dessa quarta para você concorrer aos nossos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem um voucher de R$150 para você curtir lá no restaurante Almacan. Prêmio 2 tem par de ingressos para a peça O Filho, com a Maria Ribeiro e o Gabriel Braga Nunes. É domingão, 24 de maio, no Guairão, às 7 horas da noite. Uma aclamada peça do dramaturgo francês Florian Zeller. A montagem brasileira, dirigida pelo Léo Stefanini, aborda a depressão na adolescência, a separação dos pais e o desafio de lidar com a saúde mental dos jovens.
Seu francês, tá?
Gostou, meu amigo? Aqui habla, aqui habla.
Eu já te admirava quando você falava a palavra world. Então, olha, cara, vê só.
Manda mensagem pra cá, você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br. Sua melhor opção.
Tô deixando entrar qualquer um agora.
Você quer apresentar o nosso convidado de hoje aqui, Tezinho? Você que é bom nisso?
Quero.
Então, por favor, o Esporte TMC dessa quarta-feira tem o prazer de receber...
um dos maiores treinadores do Brasil, não foi para a seleção ainda porque a CBF não sabe o que está perdendo, por isso eu quero chamar aqui para os nossos estúdios, ele já está com fone de ouvido, um dos grandes campeões, eu admiro ele muito, não muito porque é gremista também, mas jogou no Grêmio, teve muitos embates com o D'Alessandro, eu quero chamar aqui o nosso... técnico mais gato do estado do Paraná, mais cheiroso, o Tcheco. Seja bem-vindo, Tcheco.
Que beleza, hein, Tcheco? Tá com moral com o ETzinho, achei que ele ia te sacanear, tudo bom?
Tudo bem, prazer falar com vocês, cara, tenho certeza que ele quer alguma coisa.
É, tem alguma coisa estranha, né?
Aquela camisa do Paraná.
Aquela camisa amarela que lançou.
Aquela camisa.
Que nem eu consegui, Serginho.
Tem alguma coisa estranha, eu achei que ele ia dar porrada no Tcheco, que nada.
Não é verdade?
Puxou o saco pra caramba. Tcheco, tudo bem? Bem-vindo, cara, prazer ter você aqui com a gente.
Prazer, ainda mais prazer ver o Gui aqui, fazia tempo que não via ele.
Obrigado, Tcheco.
Prazer todo meu, Tcheco, saudade, cara, bom te ver.
Baita contratação novamente aí, né? Conversar um pouquinho aí sobre o nosso momento no Paraná, né? Sobre Copa do Mundo, se der, enfim, estamos à disposição do centro.
Tcheco, já subiu? Sábado é festa, não precisa se preocupar, tudo resolvido?
Não, jamais, né? Até hoje a gente conversou com os atletas sobre isso, né? Manter os pés no chão e concentração total, futebol tem sempre das suas para apresentar e a gente não pode cair nessa armadilha, né? É pouco clichê, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, primeiro com respeito ao adversário sempre. A gente sabe que a torcida tem essa questão emocional de já subiu ou... de achar que as coisas já estão mais fáceis, mas muito pelo contrário, né? Dei dois exemplos muito específicos, né? Não comparando, lógico, os cenários, mas exemplos muito específicos, que o Atlético Mineiro foi jogar contra o Ceará, 33 minutos de jogo, o zagueiro expulso, o pênalti pro Ceará, sai 1-0, o lado emocional muda totalmente, quando o Ceará faz 2-0, complica o jogo, mas o Atlético Mineiro foi capacitado para ainda fazer um gol e levar nos pênaltis, né? E o próprio exemplo também, aqui na nossa cidade, o Curitiba perde um jogo no meio de semana pro Santos, e em menos de 5, 6 dias vai lá e dá uma sapatada também. Isso se resume um pouquinho na minha modesta opinião, no caso do Santos, um pouquinho de foco, de concentração e até mesmo de humildade para saber que cada jogo é um jogo, cada história é uma história. Trazer esses exemplos para nossos jogos aqui e não cair nessa armadilha, né? mas é focado, respeitando, colocar nosso ritmo, nossa intensidade, enfim, tudo isso que eles são habituados a escutar da gente dia a dia, jogo a jogo, para que a gente não caia nessa armadilha.
Foi um dos trabalhos que você teve ao longo de toda a campanha, né? Talvez controlar essa euforia, essa empolgação, porque o Paraná, desde o primeiro minuto do campeonato, sempre foi o grande favorito ao acesso.
Esse é outro trabalho que é um pouco árduo, difícil, né? Até mesmo dos nossos torcedores de entender. Eu tava até brincando ali em cima ali agora. Que a camisa pesa. Ela pesa realmente, mas ela pesa para quem joga também. Que, de certa forma, não são jogadores que estão tão habituados assim a jogar com uma torcida tão forte, de muito clamor, de muita presença. E isso não é de mérito nenhum para eles, é uma oportunidade para eles desfrutarem disso. Mas tem que desfrutar, volto a dizer, sempre bem preparado, bem treinado, física, tático. E para mim, o principal de tudo, né? Emocionalmente. E esse emocional passa pela pressão, tanto a favor, quando vem uma pequena oscilação durante a partida, ou em algum momento, quando se tem um empate, que foi o que aconteceu na nossa competição. Enfim, tem os lados bons, mas tem também a responsabilidade, e eles estão honrando com isso, graças a Deus.
Boa, Serginho, Juninho, Guigui.
Bom, primeiro prazer ter o Tcheco aqui com a gente, né? Acho muito legal, falei até hoje de manhã, a gente tem a oportunidade de conversar com o Tcheco, normalmente depois dos jogos, né? O Paraná tem feito algumas janelas, mas ali a prioridade é sempre para levar os jogadores, e a conversa com o Tcheco, ela fica mais ali no pós-jogo, e receber o Tcheco hoje aqui, a gente pode aprofundar em mais alguns assuntos. Então, muito obrigado primeiro ao Paraná por ter liberado, e o Tcheco por ter aceitado esse convite aqui da nossa produção. A minha pergunta é a seguinte, eu estava até olhando aqui, o Marquinhos pode ajudar. São quantas vitórias seguidas, Marquinhos?
Sete,
né? É isso mesmo que eu estava aqui na minha cabeça. Sete vitórias seguidas. Faz muito tempo que isso não acontece no Paraná. Eu sei que a realidade hoje ela é de uma segunda divisão, mas essa é a realidade, então tem que trabalhar em cima dela. Você já teve isso na sua carreira, Tcheco? Sete vitórias consecutivas, e se você imaginava assim uma superioridade que o Paraná fosse apresentar dentro da competição, 12 jogos, único time invicto, 4 gols sofridos apenas, qual que é o balanço, e se você já viveu isso?
De vitórias eu não vou me recordar, talvez não, mas a gente teve uma sequência boa com o Cascavel em 21, quando fomos invicto para a final e perdemos por ter o Londrina nos pênaltis. Foi um trabalho realizado que dói até hoje pela circunstância do que nos levou até a final, né? E o Londrina, não desmerecendo, e isso nunca vou tirar o mérito, acabou sendo campeão, são só números, com 7, 8 empates. O campeonato dessa circunstância permite isso, e eles acabaram aproveitando também, né? Mas diante daquilo que a gente progrediu, fazendo grandes jogos com os times da capitais aqui, a gente só não foi campeão, e aí passam a ser só números, né? Esses números, eles são expressivos também, que vocês estão colocando em pauta aqui. Mas a gente tem que concretizar o trabalho. O melhor cenário sempre para um treinador, para uma equipe, é buscar os objetivos concretizando o trabalho. Então acho que eles vão ter um sinônimo muito relevante se a gente conseguir sábado concretizar o primeiro objetivo, que é o acesso, né? Isso ele é importante para a SAF, que está entrando agora esse ano, para a instituição, que está dando essa sustentabilidade para a SAF também. Essa conexão precisa ser muito assertiva entre os dois. Então a gente tem que entender esse cenário também. Então os números, eles passam a ser relevantes, né? Mas desde que a gente concretize. Eu acho que deve ser a primeira vez em termos de vitória, mas eu já fiz alguns outros trabalhos com objetivos alcançados, mas eu acho que esse está sendo mais relevante pelo cenário que a gente está se encontrando.
Só passar aqui antes de você fazer a pergunta. Aqui.
Claro, gente.
32 pontos, 89%, arredondando, 88,9% de aproveitamento no ano.
Só em relação à segunda divisão, Juninho, eu acho importante frisar, ele tem o seu nível. Mas ele é difícil pelo seu nível com os outros adversários também, né? Eu jamais vou comparar com outras competições, mas é difícil você fazer isso também no nível que a gente se encontra, né? E já me fizeram essa pergunta em algum momento em off, eu acho que os times desse ano estavam mais preparados e organizados em relação a 24. Eu acho que em 24 vocês pontuavam ali Paranavaí, Rio Branco, e às vezes alguma surpresa que poderia acontecer, né? Esse ano eu tinha algumas outras equipes já com SAFs em andamentos, com clubes organizados, como é o Laranja Mecânica, que tem um projeto com jogadores jovens e deu muito trabalho para o Paranavaí. Enfim, acho que esse ano o número de times deu mais trabalho para a gente realizar um trabalho especificamente bom como a gente está realizando.
Ô Tcheco, claro que para a gente falar do futuro do Paraná, tudo depende do que vai acontecer sábado, Mas eu queria que você comparasse as duas realidades que você encontrou. Aquela de 24, que há uma motivação específica, né? Aquele campeonato que o Paraná coloca 100 mil pessoas nos estádios, é um movimento ali impressionante da torcida, mas é um movimento que em 2025 ele encontra seus problemas e termina com o rebaixamento. Qual a diferença do Paraná lá de 24 para o Paraná de agora e também já projetando o que o Paraná pode ter no futuro? Óbvio, tudo passa por sábado também, mas como que o clube tem se estruturado para o futuro, para que se voltar no sábado não aconteça como foi em 2024 e 2025?
Acho que ela tem suas semelhanças e diferenças, né? A organização que o clube teve naquela oportunidade, eu tive muita liberdade para poder trabalhar com o Bonatelli no início, depois saiu e entrou o Fernando Miguel, mas no início a gente teve muita liberdade para projetar a equipe dentro de uma folha salarial que era baixa, mas a gente conseguiu achar esses jogadores e formalizar trabalhos lá dentro do CT, que é afastado aqui da cidade, então nos dava também essa propriedade para trabalhar tranquilamente, né? Esse ano a gente veio pro Boqueirão, tô pegando algumas semelhanças, né? Uhum. Em que eu tô tendo também essa liberdade para trabalhar dentro desse sentido, só que com a junção SAF e a instituição, quero deixar bem claro isso, que não é só a SAF, é a instituição junto, o Ailton e o Elton principalmente fazem muito parte disso. E esse elo de ligação para nós é o Rodrigo Possebon, que para mim foi tá sendo sensacional trabalhar com ele pela liberdade que tem. O Rodrigo ele trabalhou jogou no Manchester United. Então é um cara que realmente conhece todos os cenários do futebol, conhece todas as entranhas. A gente discute muito sobre tática, sobre jogador, sobre perspectiva, enfim. E isso também nos dá muita tranquilidade para poder trabalhar. Essas semelhanças nos favorecem para a gente ter os resultados que a gente teve em 24 e está tendo agora também, né? As diferenças às vezes vêm pelas circunstâncias do que o torcedor viveu naquele momento em 24, já sabendo o cenário que poderia acontecer agora, só que com uma perspectiva da gente subir novamente um pouco mais organizado com o profissionalismo que os departamentos estão tendo devido da SAF entrar. Eu acho que quando a SAF entra em algum clube, eu sou contra em alguns clubes e muito a favor a outros. No caso do Paraná, sou muito a favor, porque era a última saída do clube. E quando você profissionaliza os departamentos, o que você tem como perspectiva, eu como profissional e também como torcedor? A gente subindo, esses departamentos possivelmente profissionalizados, tem uma condição de dar uma realidade melhor para o clube ali na frente. E é o que pode acontecer literalmente, né? Já na Copa Paraná. A gente já está estudando uma possibilidade com o acesso e dimensionando já uma situação já para a primeira divisão. Então isso já se diz relativamente ao que? A projeto, né? Não é o que vamos fazer quando chegar naquele momento ou naquela hora. A gente já está tentando fazer esse cenário. Então acho que essas semelhanças e umas pequenas diferenças ela tem a ver com relacionado a isso, né? E o torcedor, eu já falei, ele teve esse sabor em 24, está tendo novamente com a perspectiva de um clube organizado futuramente. E eu espero que isso aconteça, porque o Paraná demorou já para subir e fazer o seu status de clube realmente que lhe pertence ao cenário brasileiro. Como está patinando, eu espero que dessa vez agora as coisas aconteçam de uma forma mais real.
Antes do Serginho, Porto, até para pegar esse gancho aí, esse embalo. Pensando em taça FPF, não sei se você já pode adiantar alguma coisa, o pensamento, porque a gente sabe que tem quase 20 jogadores que o contrato termina agora após o final do Campeonato Paranaense, na grande maioria, inclusive, de titulares. Qual que é o planejamento? E para você vai continuar no clube, você vai estar à frente da equipe na taça FPF, vai trabalhar com um elenco diferente? A taça FPF está em que grau de prioridade assim para o Paraná, no sentido de levar ela extremamente a sério, ou é mais pensando num futuro?
Para tirar qualquer dúvida, né, o Juninho, o meu contrato vai até o final do estadual do ano que vem, né? Então eu tenho esse contrato. Em relação ao 24, meu contrato acabava quando tinha acabado o campeonato, né? Logo em seguida eu recebi a oportunidade para Chapecoense, aconteceu o que aconteceu lá, mas eu não tinha mais contrato com o clube, né? Então aqui eu já tenho contrato lá. A respeito de uma projeção na Copa Paraná, a gente está indo muito com muita pauta, devagarzinho, step by step, passo a passo. Porque primeiro precisa do acesso, né?
O Anderson.
Você acesso... Anderson. Um minutinho. Você com acesso...
Aí, um minutinho, é segura assim. Aí, segura
não
aí.
É, não é bem assim.
Você com acesso, você faz um planejamento, né, Juninho? Sem o acesso, infelizmente, é outro. Então, a gente conversa relativo às pautas em relação a isso, mas muito bem pontuadas, porque a gente não queima ainda a largada, né? Mas a gente está conversando um pouquinho sobre isso, se a gente vai usar jogadores mais jovens ou não, quem seria esses jogadores para renovar, qual seria a folha salarial, enfim, aí que eu falo sobre projeto, né? Então, primeiro a gente só precisa concretizar isso, até porque vai ter tempo para a Taça Paraná, se não me engano vai começar em meados de agosto, setembro, ainda não concretizou essa situação, mas é um campeonato muito importante até para a observação da Série A, porque para mim o mais importante é a Série A do ano que vem, e quem sabe essa situação da Taça Paraná ela pode ser uma projeção para alguns atletas ou não.
Pode usar o campeonato como uma preparação até já para jogar a primeira divisão.
Exatamente.
O ET tá querendo fazer uma...
Fala aí. Então.
Diga. Eu... Chamou de Anderson.
Anderson. Né? Ele tá bravo.
Tá bravo.
Ô, Simas. Ô, Luciano.
Fala, Alessandro, fala.
Não, a galera tá perguntando aí se esse step by step que você disse aí é uma música.
Deitou nessa, né? Step by step, pô.
O Porto já meteu um francês ali.
A música do Black New Boys lá, Step by Step.
New Kids. Isso,
tá demais. Isso tá demais.
Chefe é raizão, né?
Vou trabalhar contigo aí.
Step by Step me surpreendeu.
New Kids on the Block, sim.
É isso aí mesmo.
Fala aí, Serginho.
Ai, ai, ai. Pô, primeiro prazer falar com o cara, eu grande sou fã do Tcheco há muito tempo, a gente fez um programa na Banda B, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, ele tava começando a trajetória, saindo do campo pro apito e pra prancheta. Quando acabou o programa, eu falei pra galera da rádio, falei, pode escrever esse, daqui a alguns anos, né, tinha toda a tua preparação como jogador, né, como jogador de destaque, que foi em várias grandes equipes, né, e aí... Com a cabeça centrada, né? De fazer um trabalho passo a passo, step by step. E isso está acontecendo, né? Os sucessos estão se repetindo e agora é só decolar e seguir adiante. Então eu fico muito, muito contente aí de estar batendo mais uma vez um papo contigo aqui. Mas eu queria te perguntar um negócio. Eu, no jogo do sábado eu não estava trabalhando, eu estava assistindo. E aí chegou na hora da volta do intervalo, cara, quando eu olhei aquelas tuas substituições... Cara, e assim, eu sou o número um da luta pela ousadia. Pra mim, o que mais acabou no futebol foi a ousadia. É um lugar comum, desgraçado, todo mundo faz a mesma coisa, os jogadores têm a mesma característica e todo mundo quer o mesmo, do mesmo sempre, mas daí querem resultados diferentes. Eu não sei como é que pode, se todo mundo fizer a mesma coisa, não vai acontecer nada diferente. Mas você tava com... entre aspas, vantagem por jogar fora de casa o primeiro jogo, com um empate, já decidi em casa. Pô, mas você viu uma situação de poder ter vantagem contra o teu adversário. Teve você não queria, evidente, um titularíssimo teu se lesionou, um zagueiro, e você botou o time para frente e recuou ali os dois alas como zagueiros, fazendo mais de três, e fez um time totalmente... ofensivo, mas organizado. Mas para quem tá olhando de fora, eu confesso que me arrepiou desde do calcanhar até a nuca, assim. Porque eu já comecei a pensar, falei, cara.
Vou ter que cornetar o Tcheco.
Se eu já estava torcendo com o perdão do meu grande amigo, irmão Ednelson, mas tô torcendo mesmo pro Paraná ganhar e subir. Não é isso, não é que ser antiprofissional, né? É ser um paranista, um cara que se apaixonou pelo clube por onde eu trabalhei tanto tempo, né? Então, cara, eu fiquei pensando, meu, cara, isso vai dar certo. Mas se der errado, cara, como... Cara, vai cair tudo nas costas do Tcheco por uma situação de jogo. Ele tá mudando o jogo pra pressionar os caras lá em cima. E daí deu super certo no jogo. E se o jogo tava mais ou menos, e tava mais pro Paraná, mais ou menos no primeiro tempo, no segundo foi um atropelo. Mas assim, cara, da onde saiu essa confiança tão grande... Pra você arriscar, assim, no jogo fora de casa, você não tava atrás, você tem assim, essa ousadia máxima, assim, de fazer isso.
Bom, primeiro eu quero agradecer o Serginho, né? Primeiro por encontrar aqui, também recém-contratado novamente, né, Gui? Copa do Mundo vai estar bem servido aqui, hein, Juninho? Você vai ter pouco espaço, hein, Juninho?
Mas aí não tem nem como competir, né? Eu deixo pros caras que eles entendem muito.
E o Serginho fez parte do meu trabalho em 2024, quando ele e o Gralac foram na última semana para mostrar para os atletas uma conversa, o que, que representava o clube como duas figuras idolatradas para o nosso torcedor, e foi dar uma palavra lá que tenho certeza que contribuiu muito, Serginho. Então, muito obrigado aí publicamente por você ter ido lá junto com o Gralac. Antes tinha ido o Ricardinho e o Alex, por ter sido um adversário do Paraná naqueles anos dourados, explicar o que era jogar contra o Paraná. Era muito importante os jogadores saberem disso, né? Em relação a isso, o Serginho, estava conversando com o Juninho off, até, né? Desde a pré-temporada a gente vai trabalhando muito, eu, o Zé, o Dante, o pessoal da comissão técnica, a relação, variação tática dentro de um plano de jogo que a gente pode fazer, né? A gente tem uma construção numa linha de 4, a gente tem uma construção numa linha de 3 e é muita repetição, né? Se vocês pararem para analisar o nosso modelo de jogo, quando tem a saída de 3, a gente acaba espetando os dois laterais, que no caso é o Kaique e o Deep, como praticamente extremos na última linha, formalizando quase uma linha de 4 na parte do ataque lá. Eu quero gerar espaço no meio e nas laterais para vir nessa linha de passe, buscar a bola e no segundo momento fazer a construção, que é mais a parte deles, né? Deixar mais à vontade. E o futebol proporciona às vezes essas tomadas de decisão, que a maior parte do tempo que eles jogaram na parte ofensiva, eu coloquei eles como zagueiro teoricamente, mas nos treinamentos, nos amistosos que a gente fez, eu nunca fiz com os dois ao mesmo tempo, mas eu fazia, por exemplo, Salazar e Thiago e Kaique pela direita, querendo que ele saísse mais no último terço ali, ele tem total liberdade para sair, a gente tem uma recomposição defensiva já organizada para isso, caso tenhamos contra-ataque. O Deep pelo lado esquerdo, junto com o Thiago e o Salazar também. Mas quando aconteceu a situação do Salazar, o que, que me passou na cabeça? O único modelo que o Araucário poderia ter, e aconteceu duas vezes no primeiro tempo, eram os contra-ataques. Como o Deep e o Kaique são jogadores relativamente rápidos, junto com o Thiago, eu fiquei seguro nessa circunstância. Eles estão jogadores aéreos, bolas aéreas também. Também fiquei seguro nesse sentido. Então eu acabei arriscando. E quando eu fiz essa orientação no intervalo, a primeira coisa que eu falei foi: a responsabilidade é minha. Então eu quero que vocês joguem tranquilo nessa formação que eu vou jogar aqui agora, mas a responsabilidade é toda minha se não der certo. Agora só façam o que a gente treina. Só elabora aquilo que vocês estão programados para fazerem durante toda a pré-temporada, toda a sessão de temporada nossa, diante das semanas de treinos que a gente tem, porque as semanas cheias, a gente aproveita muito essas circunstâncias, sabe, Jorginho? Para repetições e variações. O mesmo jogador, ele faz duas, três funções dentro do campo, e hoje o jogador moderno, ele tem que fazer isso. Se ele fizer só uma função, ele tá morto hoje em dia. A gente provoca isso nos atletas, a gente espreme eles o máximo que pode nesse sentido. O que vai favorecer eles não é a condição técnica deles, e isso é deles. Então tem uns que vão fazer um pouquinho mais, outros vão fazer um pouquinho menos, outros têm um pouquinho mais de dificuldade, outros menos, pela questão técnica, mas o cognitivo deles é bom para fazer. E eles entenderam isso, passei confiança e as coisas aconteceram, né? E graças a Deus deu certo. Tem a nossa parte de responsabilidade, mas tem a parte deles que compraram a ideia e conseguiram fazer, executaram muito bem, nos deram uma boa vantagem. Volto a dizer, não está consolidada, mas é uma vantagem muito considerada.
Você falou na coletiva que teve que convencer o Zé, isso o seu auxiliar. Né? Eu achei muito curioso. Conta um pouquinho como foi isso, cara.
Eu chegando no intervalo... E
fiquei imaginando ali.
Eu chegando no intervalo, o Serginho ajeitando ali o tabuleiro, o Zé chegou e falou: posso mandar chamar o Eduardo? Que era uma substituição um pouquinho mais lógica.
O Eduardo tinha ficado até aquecer, no, né? Aquecimento quando vocês foram pro vestiário.
Essa história é engraçadinha até. O Lucão, há um ano e meio atrás, ele era zagueiro, né?
Foi a primeira coisa que eu falei quando eu vi ele vindo. Eu falei: será que o Tcheco vai botar o Lucão de zagueiro?
Ele era zagueiro, o Lucão, né? E aí se aventurou no ataque, as coisas acabou dando certo aí pra ele. Enfim, veio pra cá como centroavante no Paraná. E aí o Lucão veio, o Zé veio e falou assim: podemos chamar o Eduardo? E aí nisso chegou o Dante também, nosso preparador físico. Ó, o Eduardo já tá aquecendo. Aí eu olhei pros dois e falei: chamou o Lucão. Aí o Zé: Lucão? Como é que você vai fazer, homem? Daí expliquei essa situação pra ele, né? Pô, tô pensando em fazer isso aqui, Zé, o que você acha tal? Ele ficou pensando, cara, uma boa ideia. Eu falei: Zé, se tu acha que eu tô um pouco louco? Ele, não, pouco, mas dá pra fazer, vamos fazer. Aí me deu essa confiança, né? E aí, no vestiário, eu perguntei a mesma coisa pros atletas, né? Quando eu chamei o Lucão também surpreso, os atletas arregalaram um pouquinho os olhos, mas daí organizando ali o papel, falei, Lucão, dois atacantes lá, junto com os extremos que nós temos, essa linha de três, enfim. Falei, vocês compram a ideia, vocês estão tranquilos, toma. Falei, se não der certo, a responsabilidade é minha, pode fazer aquilo que a gente trabalhou e vamos lá que... Vamos ver o que Deus tem reservado para nós, né? Bem explicadinho ali dentro daquilo que a gente fez e acabou dando certo, né? Depois do 1-0, por ser um mata-mata, a gente tem que se resguardar um pouquinho, né? E aí a gente voltou uma posição de origem característica com o Michelon para segurar um pouquinho mais o meio e o Matheus Santana para organizar o sistema defensivo e a gente acabou sendo felizardo aí pelo trabalho que o Gustavo Portela tá fazendo com nós, hein?
Você, até por uma questão tática, né? E lembrando disso, virou um 4-3-3 inverso, né? Você fez uma linha de 3, uma linha de 3 no meio e 4 atacantes. E aí, sobre a questão tática, é minha próxima pergunta, né? Porque você, na sua carreira, você sempre foi muito adepto a jogar com 3 zagueiros, né? Você sempre armou, ou quase sempre, armou suas equipes partindo de um 3-5-2, um 3-4-3. E aqui no Paraná, no início, a gente imaginava que isso pudesse acontecer. Aconteceu até no primeiro jogo e depois... por circunstância dentro do jogo, até rolou esse esquema que você falou de três trazendo o lateral para ser zagueiro, mas num geral você armou a linha de 4 atrás, Tcheco. Como é que foi para você? Foi dado a montagem do elenco, as características dos jogadores que você tinha, que você mudou isso que você sempre carregou na sua carreira, abrir mão dessa linha de 3, embora você faça a saída de 3 com o Ferreira sempre?
Ah, Juninho, eu acho que o futebol brasileiro, ele é muito acostumado à linha de 4. Mais de 90% dos times aqui jogam nesse formato. E a maioria dos times treinam para essa linha de 4, para jogar contra essa linha de 4. Eu tenho uma preferência na linha de 3, porque eu acho que primeiro se treina pouco para jogar numa linha de 3, e quando você encontra as peças e elas se encaixam, fica muito difícil de jogar numa linha de 3. Mas a gente... também em determinados dias a gente trabalha muito a linha de 4, né, para não perder essa essência e também ter essas variações. Mas mesmo na linha de 3, quando a gente está trabalhando no sistema defensivo também, ela involuntariamente, e a gente trabalha isso, ela vai se formar numa linha de 4, porque o nosso extremo, ele entra como lateral. E aí eu sempre faço essa pergunta para eles, tá? Quando vão chegando numa pré-temporada e eu vou passando mais ou menos a dinâmica do modelo de jogo, e eu falo, quando o time adversário está atacando pelo lado esquerdo, por exemplo, e o nosso extremo do lado esquerdo não tem que abaixar a linha para marcar eles, a linha de 3 na minha formação ele só abaixa para marcar o lado contrário, porque o lado que está que tá a bola no setor, o meu ala já está espetando lá em cima. Então, para mim preencher essa linha de 3, já que eu tenho...
Tá batendo lateral com lateral.
Exatamente. Né? Aí eu tenho que preencher com o outro extremo. A única diferença para mim é essa. Numa linha de 4, o extremo já pega lá em cima, e numa linha de 3 é o lado contrário que abaixa para pegar. Isso é muito treino, tá? É muita repetição, é muito convencimento, e você vai entendendo as características dos jogadores. O meu sonho era jogar só com zagueiro um dia. Sempre brincava isso com o Zé, né? Zé, um dia a gente vai jogar com zagueiro só. Mas eu não sabia que ia chegar. Mas ele chegou.
Guardiola, você perdeu com o Guardiola no Bayern de Munique.
E acabou dando certo, mas as características me impulsionaram a isso, né? Elas deram certo porque as características dos jogadores me favoreceram isso. O Ferreira é um jogador que gosta de armar muito por trás. Então eu, quando tenho armação além de 3, geralmente ou é com 2 zagueiros e 1 lateral, ou com 3 zagueiros que tem essas linhas de passe boa. No Cascavel tinha esses caras com os 3 zagueiros mesmo. Então meu meio sempre era bem preenchido. O Ferreira, ele sai. Eu fico com o meio um pouco desprotegido. Mas é um risco calculado que a gente tem pela qualidade dos jogadores. Mas a gente sabe desse risco e a gente treina contra-ataque para isso também, né? Como é que vai conter a bola, como é que vai fazer a marcação pressão, como é que vai baixar as linhas. E a gente está tomando poucos gols nessa competição, acho que justamente pelo entendimento que estão tendo também e pelos erros mínimos que estão acontecendo. Enfim, as coisas encaixaram tudo. A gente está debatendo muito sobre essa questão hoje aqui, mas eu espero que concretize sábado, tá? Porque, volto a dizer, para isso ser relevante, a gente precisa só dessa classificação. E aí, esses números, essa formalização de conversa que nós temos aqui, ela vai fazer sentido.
É interessante, né, Porto e amigos. Eu acho que o Tcheco, com certeza, se pudesse escolher, não, né, ele gostaria de estar trabalhando no Paraná com um calendário recheado, tendo, né,
Brasileirão, Copa do Brasil. Brasil,
brasileiro, cheio de jogos, né? Mas não ter também, estar nesse momento, nessa condição que você está, te dá a possibilidade de trabalhar numa semana cheia, né? Sim. É, muitos treinadores não têm isso, né? Muita gente não tem. Tomara que você não tenha, porque daí é sinal que a sua carreira, né, arrebentou e que você... E que o Paraná, principalmente, né?
Mas, Juninho, eu acho que um calendário cheio. Eu acho que vai muito da comissão técnica, do ideal que você tem, da convicção que você tem. Eu vou abrir um ponto pra você aqui.
Mas é um desafio maior pro treinador, assim, ter a semana cheia e... As desculpas acaba tudo, né?
Eu acho que o jogo domingo quarto atrapalha mais o treinador. Tá? Eu, quando cheguei no Paraná, na Série A do ano passado, eu cheguei numa segunda-feira, tive um final de semana, no outro acabou o campeonato, eu não pude treinar, só jogar. E tinha as dificuldades.
E com o estado físico que estava o elenco.
Exatamente, físico, emocional. Sim. Então eu não consegui treinar. É, foi mais na conversa. Eu, idealizando um cenário numa Série A, numa próxima oportunidade, que os jogos forem domingo, quarta, relativamente nesse aspecto, acho que o ano que vem tem Copa América. Pode ser que aconteça esse cenário novamente.
E a Copa
Feminina.
Do mundo feminino. Isso. Provavelmente a gente
O Paranaense vai começar 5, 6 de janeiro.
Vai ser como foi esse ano. Quarta domingo.
Eu já tenho na minha cabeça, Juninho, que, por exemplo, assim, ó, o meu time, teoricamente, do meio pra frente, eu tenho que ter dois times. Você entendeu? Eu tenho que ter dois extremos, dois atacantes titulares pra domingo. E para quarta outro. Por quê? Se você vai me perguntar por que você gostaria de ter isso. Porque eu vou exigir a intensidade sempre grande dos jogos. E se você não tiver um elenco, por mais que o clube não te permita ter aquele elenco grande, mas o futebol brasileiro está muito recheado de jogadores interessantes. É só você buscar. Tá? A gente, por exemplo, está de olho em um jogador, caso aconteça a gente subir, que a gente possivelmente vai querer contratar pelas características dele, né? E esse é um dos jogadores que a gente pensa assim, ó, domingo ele joga e eu vou no ouvido dele. Falei, cara, dá 100% hoje. Quarta-feira você não vai jogar, você vai ficar no banco, só você vai entrar se precisar. Mas daí na quarta, quem entrar, dá a conta do recado. E vai ser a oportunidade deles de progredir para um clube com um calendário melhor ou não, ou responder dentro daquilo que a gente necessita. Eu acho que você, assim, exigindo do jogador, você pontuando, colocando tudo certinho, transparente, o que a gente quer, eu acho que é possível fazer as coisas assim.
E que tipo de jogador que o Paraná olha hoje no mercado, Checo? A gente sempre fala de mercados, tem o mercado da Série A, B, C. Que mercado que você olha, cara? Como é complexo, né? Imagina montar
complexo,
um elenco.
É uma conversa um pouquinho mais ampla também, né, Gui? Mas geralmente, assim, é o que todo treinador, toda comissão, todo clube procura, né? Eu brinquei esses dias atrás com um amigo meu, treinador, me ligou perguntando centroavante. Falei, amigo, o Ancelotti tá procurando centroavante. tá difícil pra ele, imagina pra nós. Mas você sempre vai querer, teoricamente, os jogadores em determinadas posições com estatura, jogadores com explosão de força, de velocidade. Não é simples achar, mas você pode, no seu trabalho, potencializar eles.
Anderson.
Isso aí pode. Ih, lá vem. Mas você pode potencializar. Então, você achar não é tão difícil. Agora, você trabalhar com o tempo com eles, você consegue. E esse eu acho que é o grande desafio da comissão técnica. Mas aí vem projeto de trabalho, tempo de trabalho, né? Porque se baseia em resultados, as coisas complicam.
Fala, Tezinho, que eu separei umas perguntas dos ouvintes aqui pro Checo também, mas faz a tua primeiro aí.
Não, ele falou do Ancelotti, já mandou um
WhatsApp
pra mim aqui.
Quem?
E aí? Boa tarde, Thiago, tudo bem,
hein? Ancelotti mandou uma mensagem pra você, vamos ouvir?
Vamos ver.
Aqui é o Ancelotti, eu gostaria de falar com vocês, e vocês gostariam de fazer parte da delegação do telefone Nova Oliveira, e eu tiraria alguns jogadores e colocaria você. Porque eu acho que nós vamos ter mais pau nessa Copa, Tcheco.
O Ancelotti quer levar o Tcheco pra Copa, hein? Ô, Tcheco, aqui, ó, o Vitor lá de Pinhais, que tá treinando e escutando a gente, como sempre, ele pergunta da renovação, se o Tcheco vai permanecer pra reconstrução. O Tcheco falou já, né, contrato até o final do Campeonato Paranaense do ano que vem. Carlão do Cajuru pergunta dos jogadores, Tcheco. Se tem jogadores do elenco atual que devem permanecer, que você conta com os caras para continuar no Paraná para ano que vem.
É uma conversa para depois acesso, né? Eu antevi aqui é um pouco ruim e também tira o foco dos jogadores pro jogo sábado, né? Mas a gente também conversa diariamente, semanalmente, né? Com eles a respeito disso, né? O convencimento de ficar ou não é sempre a respeito do jogo que eles tratam, do comportamento nos treinamentos. E as coisas estão acontecendo muito bem, né? Jogadores jovens, primeiro jogo nós tivemos 5 jogadores com 20 anos. 2 da casa jogando, que eram o Antônio e o Eduardo, zagueiro, né? Mais dois ou três jogadores da base do Paraná no banco. Aí fora o Gabriel, que veio da base de outra equipe, do Vasco, o Atlético Mineiro, o próprio Canidia, o Alex, lateral esquerdo, o Arthur, lateral direito. Jogadores de clubes grandes, né, que tiveram essa base lá com embasamento. Então, a primeira e a segunda partida foram esses jogadores que nos deram resultado, né? São jogadores interessantes que a gente tem que observar com mais carinho, com mais calma. Mas primeiro garantir o acesso, daí a gente conversa sobre esse departamento.
Só para aproveitar o gancho, porque você falou, claro, sobre base. Como que você vê a base do Paraná hoje, Thiago? Que também foi algo que, com todos os problemas do clube, a base também foi atingida de alguma forma.
E só um complemento. A contratação de profissionais que foram atletas, o quanto isso tem contribuído?
Muito, muito. Foi uma pena só o resultado que não aconteceu nessa reta final para as categorias, mas apresentou já os departamentos, como você falou, sobre a profissionalização também. Por mais que das